Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fraguas, neste domingo, 26 de maio, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Hoje, vamos conhecer o bailarino Davi Ramos. Nosso colega Fernando Vives conversou com o primeiro solista brasileiro negro do Balé Nacional da Austrália. E ele conta a sua jornada que começou na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Andar de bicicleta, acender isqueiros e beijar em público. As curiosas proibições durante a ditadura em Portugal. Francisco Sena Santos fala do livro Era Proibido, quando dar beijos em público era caso de polícia. Também falamos da exposição CISA, que destaca a importância do desenho na extensa obra do arquiteto Álvaro CISA Vieira e que foi inaugurada em Lisboa essa semana. O Brasil vai ser sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 e Marta, a maior jogadora da história, quer a abertura da Copa no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir logo mais os detalhes com o Luciano Borges, nosso correspondente esportivo em São Paulo. E ainda no programa de hoje, uma reportagem perfumada. A primavera é uma das estações mais esperadas da Europa, com o desabrochar das flores embelezando os jardins e parques das cidades. Agora é a época do jacarandá, que pinta Lisboa de lilás. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em português. Na procura pelo brasileiro foragido e acusado de tráfico de cocaína na Austrália, Johnny Fernandes da Silva, a polícia de New South Wales divulgou novas imagens ligadas à operação que resultou na morte de outro brasileiro na cidade de Newcastle em 2022. O mergulhador Bruno Borges Martins, então com 31 anos, foi encontrado no mar, no porto de Newcastle. À sua volta, pacotes com 54 quilos de cocaína boiando na água. Moradores e depois paramédicos tentaram ressuscitá-lo, mas ele morreu no local. Até o momento, dois homens foram acusados e esperam julgamento. Mas a polícia continua à procura do segundo mergulhador, o brasileiro foragido Johnny Fernandes da Silva, de 32 anos. A polícia revelou novas imagens ligadas à operação no mês em que o caso completa exatos 2 anos. Um caminhão com a placa NSW-DA81PP foi visto pela última vez viajando em direção ao sul, na rodovia M4, em Pennant Hills, Sydney, por volta das 6:30 PM do dia 8 de maio de 2022. Os detetives também estão apelando por informações sobre uma Toyota Van Townace, com a placa NSW-WNY-439, que foi vista ao lado do caminhão. Um apelo para Johnny se entregar foi feito aqui na SBS em português, em uma entrevista que eu fiz com o investigador-chefe na época, o detetive da Divisão do Crime Organizado de Sydney, Andrea Panoso.
Thank you, Luciana. We're after any information from the community as to his whereabouts. We believe that Johnny remains in Australia and has definitely been in contact with his father, and his father and us, the police, are concerned about his welfare. So any assistance that the community can provide to us would be greatly appreciated. We know that he's been in contact with his father, yes.
Is his father in Brazil?
Yes, his father is in Brazil.
How would you describe Mr. Fernandes today, physically, and also, is he a dangerous man?
I'd describe Johnny as about 185 centimeters tall. He's athletic in build. He has dark skin, and we believe he has a beard, although we also suspect that he may well have changed his appearance in recent times, considering that he is aware that we do want to speak to Johnny.
Where could he be in Australia? Near Newcastle, in New South Wales, or anywhere?
Our last known place was Sydney in Australia. We have no definitive location, but that was the last place we knew that Johnny was, in Sydney.
Do you believe that Johnny Fernandes was living here, living in Australia, or he came here as part of this operation?
We know that Johnny and Bruno came here for a specific purpose. They had not lived here prior to coming here.
And in case his family and friends in Brazil listen to this interview, would you encourage them to reach out?
Most definitely. We are aware that there's been significant media coverage in Brazil. We are aware that family have been in contact, and we would definitely encourage family and friends to make contact with us, to assist us in have Johnny reach out to the police. We also would like Johnny to reach out to the Brazilian consulate if he felt more comfortable in doing that.
Huge number of international students. If we see him, Johnny Fernandes, what should we do if someone sees him?
If someone sees him, we would encourage them to contact the police and contact us by Crime Stoppers or direct and report the sighting of Johnny. We're very happy for that to occur.
You have a long experienced career in discovering and dismantling international traffic rings. How do you see this operation? Is it a big international cocaine traffic operation? How big this is?
I would describe this as a sophisticated operation, an operation that involved the importation of 108 kilos of cocaine, only 54 kilos of which we've seized at this stage. The cocaine operation appears to have stretched from Argentina through to the Indo-Pacific region and into Australia. Certainly has significant tentacles. I can say that the two divers were both Brazilian nationals. So you can see that it is a significant operation.
As we come to the end of the interview, are you in contact with the Brazilian Federal Police and or Interpol? As you mentioned, it's an international operation.
We've been in contact with a number of international law enforcement agencies, including the Brazilians and the Argentinians and the Indonesians and Interpol and the Australian Federal Police.
As you mentioned, it's 108 kilos of cocaine that was part of this. You recovered 54 kilos. Where's the rest?
Well, that our inquiries are continuing in relation to determining where that 54 out the kilos of cocaine is. The importation related to 108 kilos, 54 kilos were seized, and there are 54 kilos outstanding.
That may have entered the Australian market.
Correct, yes.
Você ouviu aí o detetive Andréa Panoso em entrevista à SBS em português um mês após o desaparecimento de Johnny da Silva, ainda em junho de 2022. Ecoando o que o seu colega falou há dois anos, o comandante atual do Esquadrão de Crime Organizado, detetive superintendente Peter Falks, disse que a busca por Johnny Fernandes é importante para a família dele. Abre aspas, no final das contas, trata-se de dar uma resposta à família, que se pergunta para onde foi seu ente querido. Peço a todos que tenham informações que falem conosco, para que os familiares de Johnny da Silva não tenham de passar mais um ano a se perguntarem o que aconteceu com ele. Para ver imagens dos veículos descritos nessa reportagem, acesse o artigo que acompanha esse podcast na nossa página sbs.com.au/português. As investigações da polícia de New South Wales continuam.
andar de bicicleta, acender isqueiros e beijar em público. As curiosas proibições durante a ditadura em Portugal. Francisco Sena Santos fala do livro Era Proibido, quando dar beijos em público era caso de polícia.
É um recuo a absurdos do Portugal do tempo autoritário antes da Revolução Democrática e a meio século, 25 de abril de 1974. Vamos para um ano antes, verão de 1973, um lugar, Praia de Santa Cruz, uma praia junto a Torres Vedras, uns 50 quilómetros para norte de Lisboa. António Costa Santos era então um jovem com 16 anos, foi detido só ao longo de um mês 14 vezes pela polícia. Qual é o crime de que era acusado? Beijar a namorada, beijá-la na boca, no espaço público. Considerado atentado à moral, o beijo em público estava na lista das atividades proibidas antes da Revolução Democrática de 25 de abril de 74. A maioria dessas proibições são tão ridículas que hoje chegam a parecer inverosímeis. Um rapaz foi preso 14 vezes num mês por beijar a namorada na boca. Este jovem de há meio século tornou-se jornalista, com méritos reconhecidos, e quando em Portugal se celebram agora os 50 anos sobre aquele golpe militar que se tornou Revolução Democrática, ao livrar Portugal do regime autoritário e da guerra colonial em Angola, na Guiné, em Moçambique, ele, António Costa Santos, publica em livro Era Proibido. É uma viagem pelas proibições tão absurdas quanto caricatas no regime fundado por Salazar, continuado por Marcelo Caetano e que durou até ao 25 de abril de 74. Proibições caricatas como, por exemplo, não ser permitido jogar às cartas no comboio, era uma perturbação aos costumes, ou a obrigatoriedade de se ter uma licença emitida pelas autoridades do Estado para andar de bicicleta, também para usar isqueiro. Acender um isqueiro era crime. Acrescente-se que casar com uma professora ou com uma enfermeira requeria autorização das autoridades do Estado, sendo que o casamento com uma enfermeira era praticamente sempre negado. Para além das mais caricatas, algumas restrições à liberdade individual eram muito mais severas. Caso da censura, censura aos jornais, aos livros, a tantos filmes proibidos em ecrãs portugueses. Ou a proibição de qualquer mulher casada passar a fronteira, deixar o país, desde que não tivesse autorização prévia, escrita, do marido. Este Era Proibido é um livro descomplexado, descomprometido, que visita, com muita ironia, o Portugal de Salazar, continuado por Caetano, para descobrirmos as coisas que hoje nem nos passa pela cabeça imaginar que pudessem ser proibidas. Beijar em público, casar com uma enfermeira, usar isqueiro sem licença. O livro está organizado por proibições e a abordagem é sobretudo informativa, usando exemplos e documentos desse passado de há meio século. É sobretudo uma abordagem muito divertida desse tempo de absurdos.
A obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira ganhou uma exposição única em Lisboa. A mostra Siza reúne cadernos, mobiliário, fotografias e desenhos de obras prontas e outras inacabadas, do primeiro arquiteto português a vencer o prêmio Pritzker, uma espécie de Nobel da arquitetura. Francisco Sena Santos.
É, e apetece dizer que bom será que um dia esta grande mostra retrospectiva do arquiteto Siza Vieira, agora com 90 anos, possa algum dia chegar à Austrália. Esta é a primeira grande exposição que nestes últimos, pelo menos, 30 anos se pode ver em Lisboa, dedicada a este nome decisivo da arquitetura contemporânea, cuja obra ganhou já reflexo planetário. Estou a citar de António Feijó, presidente da Fundação Gulbenkian, na apresentação desta mostra nesta última quinta-feira. O curador da exposição, o arquiteto e crítico galego Carlos Quintanes, a partir do olhar além fronteiras, frisou a sorte que os portugueses têm por possuírem, disse ele, um arquiteto que foi capaz de transformar o seu país com um compromisso político e social, sempre ancorado na preocupação de criar habitação digna para as pessoas comuns. É uma grande exposição esta, com a Fundação Gulbenkiana a abrir como que um atlas de Sisa Vieira, com vista para o magnífico jardim, que foi desenhado há 50 anos por um outro notável arquiteto, o já falecido paisagista Gonçalo Ribeiro Teles. Uma mostra com a intenção de mostrar um Álvaro Sisa Vieira global, um Atlas de Sisa, com base, naturalmente, nas peças dos arquivos, doados pelo arquiteto à Fundação Gulbenkian, mas também à Fundação de Serralves, Museu de Serralves, que atualmente também tem patente na sua nova aula, com o nome do próprio Sisa Vieira, a exposição Casa Arquivo, um outro olhar sobre o conjunto da obra de Sisa Vieira. Também obras de Sisa no Centro Canadiano de Arquitetura em Montreal e no Centro Britânico Drawing Matters. E se o desenho é o elemento central desta exposição na Gulbenkian em Lisboa, como ponto de reflexão sobre a obra de Sisa, o seu fio condutor desta mostra, explicou o curador Quintans, que em 2016 tinha sido curador do Pavilhão de Espanha na Bienal de Veneza, pavilhão premiado com o Leão de Ouro de Veneza. Esta é uma declinação em 30 verbos escolhidos em parceria com o próprio Sisa. Por exemplo, de afastar a voar. O percurso da exposição passa por amplas salas da Gulbenkian, revisita, através de cada um desses verbos, obras construídas, mas também as que ficaram por construir ou as já danificadas ao longo das 9 décadas de vida de Álvaro Sisa Vieira. A galeria principal da Fundação Gulbenkian, iluminada pela ampla janela que dá a ver o parque magnífico, é dedicado à arquitetura. Os desenhos e os cadernos de Sisa Vieira, entre originais e facsímiles, dialogam com uma ampla seleção de fotografias de toda a obra de Sisa. É uma exposição magnífica, retrospectiva, sobre Sisa Vieira, um dos portugueses distinguidos com o Pritzker, prémio equivalente ao Nobel para a arquitetura.
A primavera é uma das estações mais esperadas da Europa, com o desabrochar das flores embelezando jardins e parques das cidades. Em Lisboa, agora é a época do jacarandá. Diz por aí que o jacarandá é portador de boas notícias. Quando sua flor aparece, anuncia que o verão está chegando, porque a espécie precisa de temperaturas mais amenas para florescer. Nos meses de maio e junho, moradores e turistas apreciam a paisagem especial, que se tornou marca registrada da cidade de Lisboa. Uma das vistas mais emblemáticas para ver os lilazes é a Avenida da Torre de Belém, perto do Rio Tejo. A árvore ornamental tropical do Hemisfério Sul encontrou casa em Lisboa há vários séculos. A data exata não é clara, mas segundo os especialistas do primeiro Jardim Botânico de Portugal, terá sido provavelmente no início do século XIX. O início da sua história em Portugal está provavelmente ligado ao passado colonial do país e à sua relação com o Brasil. Segundo a professora Ana Luísa Soares, do Jardim Botânico da Ajuda, foi Félix Avelar Broteiro, botânico português do século XIX, quem espalhou as árvores pela cidade.
Portanto, é uma árvore que encontrou aqui boas condições para se adaptar, para crescer, e é muito utilizada, provavelmente também pela sua estética, não é? Porque é uma árvore muito bonita. Também tem uma sombra muito agradável e é uma sombra perfumada, porque as suas flores têm uma fragrância muito suave e, portanto, que a pessoa percorre as ruas da cidade de Lisboa e sente logo que está numa rua de jacarandás, identifica pelo perfume. Portanto, alerta aqui para os vários sentidos, para os nossos sentidos, não é?
Segundo a arquiteta paisagista Ana Raquel Cunha, Lisboa é a cidade perfeita para a proliferação da espécie.
O jacarandá mimosifólia, no ranking daquele estudo que nós fizemos em 2014, onde fizemos a contabilização das árvores e das espécies de 60 jardins de Lisboa, que contou com o número de 27.610 árvores, o jacarandá aparece no ranking da abundância em 12º lugar. Temos cerca de 460 árvores de jacarandá em Lisboa, são bastantes.
Essa foi Ana Raquel Cunha, arquiteta paisagista. Hoje vamos conhecer o bailarino Davi Ramos. Fernando Vives, nosso colega aqui da SBS em Português, conversou com o primeiro solista brasileiro negro do Balé Nacional da Austrália. E ele veio da comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
A história de Davi Ramos começou como a de muitos outros meninos das periferias brasileiras. Nascido na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, foi morar com a avó no Vidigal quando criança, vivendo na engrenagem social que, com baixíssimas oportunidades a quem pouco ou nada tem, perpetua a desigualdade social do Brasil. Mas Davi era bom nos esportes e um destaque na capoeira. Tanto destaque que a mestra da capoeira um dia sugeriu para a mãe dele que levasse o menino, então com 12 anos, para treinar balé, pois seu corpo era ideal para o estilo de dança. Foi uma observação sagaz. Acatada pela mãe, a sugestão da mestra deu um destino insólito e maravilhoso para o jovem Davi, que passou a praticar balé no Liceu Escola de Dança em Botafogo, no Rio de Janeiro. 4 anos depois, ele entrava como bolsista no Royal Ballet de Londres, um dos mais prestigiados do planeta. De lá para cá, ascensão. A formação como bailarino na escola britânica garantiu a Davi Ramos uma vaga no Dutch National Ballet, em Amsterdã. E desde o início deste ano, o jovem brasileiro é solista do Australian Ballet, onde trabalha com o americano David Hallberg, que foi um dos grandes bailarinos clássicos e que atualmente é diretor artístico da Companhia de Balé Australiana. Conversamos com Davi Ramos em meio à sua impressionante rotina de treinos físicos e ensaios, que começa cedo na academia e termina tarde da noite no palco, 6 dias por semana, eventualmente em Melbourne, eventualmente em Sydney. Nessa entrevista, Davi Ramos conta sua história e sua rotina, relata que seu pai foi contra a carreira no balé no início, apesar do forte apoio da mãe e do restante da família, e diz que a dança é onde pode se expressar livremente. Com vocês, o bailarino brasileiro Davi Ramos.
Em primeiro lugar, quem é o Davi Ramos? Eu queria que você contasse pra gente o início da sua trajetória.
Eu nasci na favela de Santa Marta, na verdade. E aí eu me mudei para morar com a minha avó, no Vidigal. E foi quando eu comecei balé, na mesma época, que foi 2012. Eu comecei no Liceu Escola de Dança, em Botafogo. Foi onde eu comecei minha carreira. Eu conheci uma professora, viajou internacional, fez audições internacionais. E aí ela falou comigo que eu era muito talentoso, que tinha um ótimo futuro pela frente, porém, eu tinha 18 anos na época e eu já tinha começado um pouco tarde pro balé, né? Que normalmente os bailarinos começam entre 4, 8 anos. E então eu já tava um pouco atrasado.
Então você começou a treinar balé quando você tinha 18?
Quando eu tinha 12 anos.
Entendi. E como você chegou no balé?
Eu fazia capoeira na época e a minha professora de capoeira, ela um dia chegou e falou para minha mãe que ela deveria me colocar no balé porque eu tinha um físico adequado e ela achava que eu era muito talentoso pro balé. E aí, na época, minha mãe foi, a gente foi na escola, no Liceu Escola de Dança, que é muito perto da favela de Santa Marta. E aí a minha mãe me colocou para fazer uma aula experimental durante uma semana. E aí depois disso eu falei que queria seguir com a carreira de bailarino.
O teste confirmou o que a professora de capoeira falava.
Quando eu, com 14 anos, eu ganhei um concurso para ir para Nova York, que se chama Youth American Grand Prix. E eu ganhei uma bolsa para ir para essa competição em Nova York. E aí eu fui finalista. Ganhei uma bolsa de escola pro American Ballet Theater em Nova York. porém eu era muito novo. Minha professora falou que queria que tivesse um pouco mais de experiência antes de ir. Voltei para o Brasil, treinei um pouco mais. E aí, com 16 anos, eu fiz um outro concurso, o maior concurso do mundo para bailarinos, que se chama Three Lausanne. E com 16 anos, eu fui semifinalista. E foi onde eu ganhei minha bolsa de estudos para o Royal Ballet em Londres, com 16 anos.
E aí você mudou para Londres quando?
Eu me mudei para Londres no mesmo ano, em setembro de 2016.
E a partir de Londres, eu imagino que a sua carreira tomou um rumo com uma dimensão bem maior. Você ficou quanto tempo em Londres? Depois você foi para a Holanda, não é isso?
Isso, Amsterdã. Eu fiquei 3 anos estudando no Royal Ballet School. Me formei e o meu primeiro contrato foi com o Dutch National Ballet em Amsterdã.
Perfeito. Como funciona esse mercado, então? É contrato anual? Você contrata por períodos, por temporadas?
É contrato anual e normalmente tem uma época de audições, que normalmente é entre dezembro e janeiro. Foi quando eu fui para Amsterdã fazer a audição. Depois eu ainda não tinha me formado no Royal, no meio do período do terceiro ano. E aí eu fui para Amsterdã, fiz a audição e ganhei o contrato, comecei no mesmo ano, em setembro.
Quanto tempo você ficou em Amsterdã?
Eu fiquei em Amsterdã 4 anos e meio. Eu entrei como corpo de baile, que é o primeiro nível, e aí treinei para subir e me formei solista. Foi aí quando eu decidi que queria me mudar para o Australian Ballet e queria trabalhar com o diretor daqui, porque o diretor daqui foi uma grande estrela no mundo do balé. O nome dele é David Halbert.
Ele é australiano?
Não, ele é americano, porém o David, ele dançou no Paris Opera, ele dançou no American Ballet Theatre, ele dançou no Bolshoi Ballet na Rússia, e agora ele virou diretor do Australian Ballet. E foi aí quando ele me ligou e falou que gostaria muito de trabalhar comigo no Australian Ballet.
E você chegou então em janeiro de 2024 para trabalhar com ele aqui no Australian Ballet?
Isso.
Me fala um pouco do seu balé, das suas características de balé. A gente aqui, evidentemente, está falando com um público majoritariamente leigo no ramo de balé, eu inclusive. Eu gostaria que você contextualizasse para a gente como funciona. Então, tem a hierarquia, né? O solista seria o principal dessa hierarquia?
Ainda não. Eu teria mais 2 anos, que seria senior horas. E aí, principal horas. Então, o solista, ele é no meio
da hierarquia.
Hierarquia, isso. Porque você começa no corpo de baile, aí você tem o corifê, solista, senior horas e principal horas. Então eu tô no meio, espero que esse ano dê tudo certo. Então devo começar a fazer papel principais, que é o papel de principal horas. E aí eu posso ser promovido. E como funciona o mundo do balé? Funciona. O balé é muito específico, com o físico, com as características. Eu sou um bailarino que, graças a Deus, eu tenho um físico adequado para o balé. Eu tenho a altura, eu sou forte, e isso me ajuda muito, porque você tem que, mais do que as mulheres, você tem que se apresentar e poder segurar a menina durante o pas de deux. Então, um primeiro bailarino, homem, tem que ser muito elegante ao mesmo tempo, porém forte. E essas características, graças a Deus, eu nasci com elas. E a altura, que me ajuda muito, porque hoje em dia, não muito nos anos 80, né? Mas agora, todo mundo procura por um bailarino homem alto.
Quanto você tem de altura?
Tenho 1,90.
Nos anos 80, eu lembro que o Baryshnikov, ele era baixinho, né? E ele era uma grande referência, né? Então mudou também, também isso. Nos esportes isso aconteceu muito também, da altura dos atletas. No futebol, por exemplo, cresceu muito. No balé, então, o mesmo fenômeno aconteceu.
Sim, a mesma coisa.
Interessante. Você está com um contrato agora com o Ballet de Sydney por quanto tempo?
Durante 1 ano. O contrato do Australian Ballet, ele é um pouco diferente do que na Europa. Na Europa eu tinha um contrato de lifetime, e aqui eu tenho um contrato por ano. Então eu tenho um contrato durante esse ano, e aí ano que vem um novo contrato.
Quais peças, quais obras você já participou? Eu vi que Carmen estava acontecendo agora, você estava envolvido no Carmen?
Eu não estava envolvido no Carmen, porque o casting saiu ano passado, então não consegui dançar. Porém, ano que vem, na próxima temporada, a gente irá fazer Carmen de novo, então eu vou ter a oportunidade de fazer. Eu dancei já com a companhia Alice no País das Maravilhas. Agora a gente vai abrir Etudes Circle Electric. É um dos balés mais históricos do mundo do balé, clássico. E o outro é um balé contemporâneo, novo. Muito interessante o programa. Vou ter a companhia, ela faz um National Tour, um tour na Austrália. E eu fui escolhido para representar a companhia. Então, irei fazer papéis como Bela Adormecida, Alegro Brilhante, de George Balanchine, Kenneth Macmillan, que é um grande coreógrafo do Royal Ballet. Então, irei representar a companhia nesse tour. E aí, em dezembro, teremos Nutcracker. E espero fazer o Príncipe de Nutcracker.
O Nutcracker seria o quebra-nozes. Ele é o mais famoso? Ele é o principal? Existe alguma...
É um balé famoso, como A Bela Adormecida, como O Lago dos Cisnes. O Quebra-Nozes, ele tem aquela história de Natal, né? Então é um balé que normalmente vende muito e é bem conhecido.
Perfeito. E como você falou, eu imagino que você tem que ter um físico avantajado e é um treino muito intenso, né? Um nível de intensidade do treino, de quantidade. Quantas horas por dia você treina?
Eu começo às 10h30 e termino às 10h30 da noite hoje, porque a gente tem ensaio no palco. Então eu tenho aula agora de 10h30 às 11h30, um break, normalmente uma hora. E aí a gente tem ensaio até às 4 horas da tarde. Temos uma pausa de 3 horas e aí recomeçamos de novo às 7 horas. E aí terminamos no fim do dia, no fim da noite, por volta de 10 horas. Essa é normalmente a minha agenda com a companhia. E fora isso, também tem o treino, que eu vou na academia, tem o Pilares, tem o treino fora do balé também, que é muito importante para o bailarino.
E você tem quantos dias de descanso por semana?
Temos um dia de descanso.
Perfeito, então é muito intenso, né? Para ser tão intenso assim, eu imagino que você tenha prazer no que você faça disso, né? O que o balé é para você?
O balé é onde eu consigo me expressar, é onde eu consigo ser eu mesmo, colocar a minha personalidade no palco. Eu acho que o balé, ele com certeza foi minha salvação da onde eu morava. Eu fui muito... esqueci a palavra em português.
Pode falar em inglês, não tem problema.
Fui muito lucky, então... É muito difícil de explicar como eu me sinto no balé. Eu me sinto livre, sabe? Eu consigo me colocar como outro personagem. O trabalho em si é muito específico, são detalhes. Eu, como pessoa, eu gosto muito dos detalhes, da atenção que você precisa no balé. Porque fora isso, o balé é algo que não é natural. Precisa de muita atenção para não poder se machucar. No mundo do balé, a gente se machuca bastante, então é importante trazer essa atenção.
Davi, se não fosse o balé, o que você seria hoje, provavelmente?
Essa é uma pergunta muito difícil. Olha, eu na época que comecei o balé, eu era apaixonado pelo vôlei de praia. Era o que eu fazia na mesma época que o balé, então eu tive que parar por conta do balé. Eu sempre fui uma pessoa do esporte. Então, fiz futebol, fiz voleibol, que era minha paixão na época. Então, talvez, jogador de vôlei.
Davi, o Brasil é um país, não só o Brasil, mas o Brasil é um país muito machista. Você vem do Rio de Janeiro, de uma região de periferia. Você sofreu preconceito porque você queria ir pro balé? A gente sabe que isso não é exclusivo do Brasil porque, por exemplo, tem um filme inglês famoso, que é o Billy Elliot, que relata essa história também que aconteceu na Inglaterra. Então, é um fenômeno universal, mas o Brasil também tem essa característica muito forte. Você sofreu preconceito quando você começou o balé?
Sim, muito. Alguns membros da minha família, até. Eu tenho uma família que foi muito... que me deu muito suporte. Então, eu nunca foi um problema pra mim. Porém, meu pai, na época, né, ele não gostou muito da ideia e foi completamente contra. E, assim, na época eu estudava em escola pública, né? Então, assim, sempre teve pessoas, normalmente homens mais, né? que faziam bowling, né? Mas isso nunca entrou na minha cabeça, nunca me importei com a opinião dos outros. E, como você falou, é um país machista e da onde eu venho há um grande preconceito, porque as pessoas não sabem o que é balé realmente.
Davi, mas você falou, por exemplo, que a sua mãe te apoiou bastante, né?
Minha mãe me apoiou bastante, minha avó me apoiou bastante, meus tios, minha tia, o resto da minha família inteira. Meu pai foi o único que, no começo, ele foi um pouco contra, mas aí, depois, né, que me mudei para Londres, me mudei para Amsterdã, ele viu que as coisas eram diferentes, e então ele começou a entender um pouco mais, e hoje em dia eu tenho o suporte dele total, o que é bacana, porém, no começo foi um pouco difícil. Acho que é algo que, como brasileiro, eu já sabia que iria acontecer.
Perfeito. E para encerrar, você tem uma rotina intensa aqui em Sydney. Você chegou em janeiro, né? Deu para conhecer alguma coisa de Sydney, da Austrália?
Olha, na verdade, a gente vem para a Opera House, em Sydney. A gente fica por volta de 7 semanas. E aí a gente volta para Melbourne, porque o teatro é onde a gente mora. É em Melbourne. Então a gente fica entre Melbourne e Sydney. Então é muito difícil você ter tempo de você conhecer a cidade. Como eu falei, eu só tenho normalmente o domingo livre. Então não tive muita chance de conhecer Sydney ainda. Não tive tempo de conhecer brasileiros, porque eu sei que em Sydney tem muito mais brasileiros do que Melbourne, mas eu nunca tive a oportunidade e a chance de ainda conhecer a comunidade brasileira.
É, não por acaso, pela rotina que você falou, realmente, você está submerso no trabalho, nos ensaios e nos treinos. Davi, Sim. Eu queria te agradecer por essa conversa. Um grande abraço, sucesso, vamos acompanhar você por aqui.
Obrigado, Fernando, foi um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade de poder contar minha história. Um grande abraço e bom dia para você.
Brasil vai ser a sede da Copa do Mundo de futebol feminino em 2027. E Marta, a maior jogadora da história do país, quer a abertura da Copa no Rio Grande do Sul. Luciano Borges, de São Paulo, traz a reportagem completa sobre o pedido de abertura do torneio ser transferido do Maracanã, para onde já está marcado, para a Arena Beira Rio, em Porto Alegre, que ainda está inundada pelas águas vindas do Lago Guaíba.
Olá, rapaziada aí da Austrália. A turma aqui no Brasil está animadíssima. Afinal de contas, a Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser disputada aqui, onde já foi jogada a Copa do Mundo Masculina de 2014. É importante lembrar que as pessoas já têm uma preocupação, o pessoal ligado à seleção brasileira, até uma preocupação não só de disputar a Copa do Mundo como sede, mas de transformar isso numa ação social mesmo, né? É muito curioso para o técnico da seleção brasileira, o Arthur Elias, ele no meio da farra, porque foi nessa sexta-feira no Brasil de madrugada em que a FIFA revelou que a candidatura do Brasil tinha vencido e foi escolhida como sede da Copa do Mundo de 2027. Ele não só falou que ele vivia sonhando que uma hora ia ter uma Copa do Mundo feminina aqui, como agora ele tem que pensar passo a passo, primeiro tem a Olimpíada agora em Paris e depois ir montando o time para jogar. Mas ele quer muito que a Copa do Mundo no Brasil sirva para incentivar a presença de meninas no futebol brasileiro e de melhorar as condições de trabalho dessas jogadoras, que ainda é meio sofrido. Outra declaração muito curiosa A Marta, maior jogadora da história do futebol feminino brasileiro, que vai se despedir da seleção em 2 ou 3 anos, mas que depois dessa Olimpíada ela provavelmente já não joga mais. Ela começou dizendo que não ia jogar mais. Agora, por causa da Copa do Mundo, se bobear, vai. A Marta se emocionou, tem 38 anos de idade, joga lá no Orlando Pride, nos Estados Unidos, e fez uma declaração muito legal. Ela acha que o jogo de abertura dessa Copa do Mundo deverá ser realizado, teria que ser realizado, em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, que sofreu a maior tragédia ambiental da história do Brasil e provavelmente uma das maiores do mundo. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, ainda não tem aeroporto. O Salgado Filho vai ficar parado, está debaixo d'água ainda, vai até setembro, outubro, final do ano, não tem data. Foi preciso pegar uma pista da Força Aérea Brasileira, adaptar, e agora vão ter poucos voos, mas teremos voos comerciais para Porto Alegre, descendo em Canoas. E os times gaúchos, por exemplo, como o Inter e o Grêmio, já estão treinando. O Inter tem um centro de treinamento num lugar mais alto, que não teve enchente, está treinando lá. O Grêmio veio para São Paulo. E agora o Inter também já saiu do Rio Grande do Sul e veio treinar numa cidade do interior de São Paulo, que é o Itu. O Grêmio está treinando no CT do Corinthians, vai jogar, vai mandar seus jogos na Copa do Brasil em Curitiba, no estádio Couto Pereira do Coritiba. E o Inter vai ver agora em qual estádio vai mandar seus jogos. Detalhe: o Campeonato Brasileiro está paralisado todinho até dia 27 de maio. Até lá vão se decidir depois se continua ou não. Tem 2 rodadas completas que estão suspensas, em atendendo a posição de 16 clubes da Série A, da primeira divisão, que defenderam que tinha que parar o campeonato e esperar para ver como o Grêmio, o Internacional e o Juventude vão poder se ajeitar para disputar esse Campeonato Brasileiro. Vamos voltar para o feminino. A Marta pediu para que a abertura da Copa seja no Rio Grande do Sul, em no estádio, de preferência no estádio Beira-Rio. Porque o Beira-Rio é um dos 10 estádios que está na proposta da candidatura do Brasil, como um dos 10 estádios que vão ser utilizados na Copa do Mundo. Vamos lá. Os estádios selecionados são Mineirão, em Belo Horizonte, Beira-Rio, Porto Alegre, o Mané Garrincha, em Brasília, que é um estádio pouco utilizado desde a Copa de 2014. Tem uma empresa que costuma alugar esse estádio para receber jogos de times, por exemplo, como Flamengo, Palmeiras, mas ainda não conseguiu se transformar, porque o futebol candango, vamos dizer assim, né, que é o futebol lá de Brasília, não existe. Mas enfim, temos lá uma grande arena montada para a Copa do Mundo 2014, que é quase um elefante branco. Nós temos a Arena Pantanal no Cuiabá, a Arena da Amazônia em Manaus, outra muito candidata a ser um elefante branco, mais uma construção cara, maravilhosa, que é pouco utilizada. Temos a Arena Fonte Nova em Salvador, que é muito utilizada. A Arena de Pernambuco Recife, que também é muito utilizada. A Arena Castelão em Fortaleza, o Maracanã no Rio de Janeiro e em São Paulo o Estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. O jogo de abertura da Copa vai ser no dia 24 de junho e, por enquanto, a decisão é de que ele vai ser realizado no Maracanã. O Maracanã teria o jogo de abertura e a final da Copa do Mundo. Tem esse pedido, um movimento que está começando aí com a Marta, de tentar levar esse jogo para Porto Alegre. Vamos ver, tem tempo ainda para resolver essa história. Dos estádios da Copa do Mundo de 2014, a Arena da Baixada, em Curitiba, e a Arena das Dunas, em Natal, vão ser os 2 únicos estádios feitos para a Copa do Mundo que não vão receber jogos algum nessa Copa do Mundo Feminina de Futebol. Eu vou dar uma descrição para vocês de cada estádio para vocês ficarem informadinhos. Maracanã é um estádio que já recebeu as decisões da Copa do Mundo Masculina de 1950 e de 2014. Deve receber 7 partidas nesse Mundial Feminino, sendo 4 na fase de grupo, 1 das oitavas de final, 1 das quartas de final e a final da Copa. Em São Paulo, no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, nós vamos ter previsto já 7 confrontos, 7 jogos, sendo 5 na fase de grupos, 1 da oitavas de final e 1 da semifinal. O Mané Garrincha, em Brasília, vai receber a maior quantidade de jogos do torneio. Serão 5 partidas na fase de grupo, 1 das oitavas, 1 das quartas de final e a outra semifinal vai ser disputada também em Brasília. Em Minas, o estádio Belo Horizonte vai receber 8 duelos, junto com o Mané Garrincha, são os 2 com mais jogos. Serão 5 jogos na fase de grupo, título, um pelas oitavas de final, um pelas quartas de final, e a disputa de terceiro lugar também será disputada no estádio de Belo Horizonte, o Mineirão, estádio público. A Arena Pernambuco vai ter 5 partidas lá em Recife, uma das oitavas de final e também uma das quartas de final. Fonte Nova na Bahia vai receber 5 jogos na fase de grupos e uma das oitavas de final. O Beira-Rio, se tiver tudo certo, correr tudo bonitinho, vai receber também 5 partidas das fases de grupos e uma das oitavas de final. O Castelão, lá no Ceará, em Fortaleza, vai ser sede de 5 jogos da fase de grupo e um duelo das oitavas de final. A Arena da Amazônia vai receber apenas 4 jogos da fase de grupos. E a Arena Pantanal também vai receber 4 partidas da fase de grupos. Essa é a previsão original para onde é que vão ser disputados os jogos na Copa do Mundo Feminino de 2027. Vou contar para vocês de novo. Para aqui para o Brasil, o anúncio da FIFA foi durante o 74º Congresso da entidade da FIFA. Foi realizado na Tailândia e vai ser a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina vai ser disputada no Brasil. O Brasil superou a candidatura de 3 países europeus: Alemanha, Bélgica e Holanda. No último dia 7, o projeto do brasileiro já tinha conseguido uma nota mais alta do que a desse trio de países da Europa no relatório técnico da FIFA. A decisão foi para votação, 211 federações filiadas votaram e ganhou por maioria simples. O Brasil teve 119 votos e a candidatura europeia teve 78 votos, isso no Congresso da FIFA em Bangkok. A atual campeã mundial feminina é a Espanha. O time tem se juntou aos Estados Unidos, Alemanha, Japão e Noruega como as seleções que já conquistaram uma Copa do Mundo. As americanas, os Estados Unidos, são os maiores campeões do torneio. Tem 4 títulos, a Alemanha foi campeã 2 vezes. O Brasil já chegou a ser vice-campeão mundial, mas aí é uma briga, vai ter que correr atrás, e é uma nova geração de jogadoras. A Marta, insisto, pode até participar dessa Copa do Mundo e vai participar provavelmente na comissão técnica, não como jogadora, porque aí já vai estar com 41 anos de idade, seria muito mais homenagem do que o que ela poderia servir. Mas vamos ver essa nova geração da seleção brasileira, o que é que pode apresentar. Esse time, que é dirigido agora por um treinador, Arthur Elias, que foi muitas vezes campeão de torneios aqui com sul-americanos e torneios brasileiros com o Corinthians, tem um time com uma orientação para ser um time ofensivo, de ataque. Com o apoio da torcida brasileira, quem sabe conseguimos, o Brasil consegue aí uma Copa do Mundo, um título mundial no futebol feminino, que seria bem bacana, né? É isso. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Você, uma excelente tarde de domingo, uma semana melhor ainda, muita saúde, muita paz, porque o resto a gente corre atrás. Voltamos na quarta-feira, sempre ao meio-dia, com Fernando Vives. Eu, Luciana Fráguas, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Sem ela, a gente não existiria. Uma boa tarde e até a próxima.
Na hora da sede, você pensa em mim. Pois eu sou o seu copo d'água.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.